Meu caro ouvinte, o que, que você entenderia se eu te falar sobre o programa Primeiro Museu, que é uma iniciativa, inclusive, do Museu da Família e também do Instituto Cultural Ingá? Eu estou aqui, inclusive, com o diretor executivo do Instituto, Miguel Fernando, para falar um pouco sobre isso. O que, que seria esse Primeiro Museu? Miguel, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio CBN Maringá.
Bom, eu achei interessante o projeto do Primeiro Museu. Parece que ele tem a ver com a memória das comunidades, é isso? Como é que funciona isso, Miguel?
Bom, esse foi um programa que nasceu em parceria com o projeto Museu da Família. O projeto Museu da Família é uma proposta do Instituto Museu da Família que tem como proposta justamente preservar a história das cidades a partir das famílias. Então é aquela história das comunidades, a história que está dentro de cada um de nós. E como que funciona basicamente esse projeto do Museu da Família? Se prevê, é um projeto que está enquadrado na Lei Rouanet, já vamos entrar um pouquinho nisso para você entender um pouquinho mais. Ele prevê constituir uma grande plataforma digital, como se fosse uma grande rede social, onde as famílias podem preservar a sua história. Então eu vou convidar o Gilson, que é meu irmão, o Gilson convida a mãe dele, e a sua mãe convida a sua tia, e por aí vai, e todo mundo passa a colocar as informações históricas da sua família e começa a construir a identidade dessa família. Hoje, não sei no seu caso, que é um historiador, pesquisador, você deve conhecer a história dos seus antepassados.
Certo.
Mas muitas pessoas não conhecem a história da sua cidade e, consequentemente, não conhecem a história dos seus antepassados. Então o projeto do Museu da Família prevê a preservação da história das famílias e, consequentemente, contar a história das cidades. O projeto, o programa Primeiro Museu, nasce desse objetivo primeiro, de se preservar a história das cidades, a partir dessa história de um conceito muito atual que hoje se utiliza, que é a museologia social, ou seja, essa integração de todas as pontes entre os agentes que podem discutir essa preservação da sua própria história. E nós, basicamente, com o programa Primeiro Museu, queremos implantar museus de plataforma virtual e de plataforma física, ou seja, que sejam constituídos efetivamente em cidades do estado do Paraná que ainda não possuem nenhum tipo de equipamento museal constituído, juridicamente instalado.
Miguel, você complementa a ideia se for isso. Eu estou achando interessante duas coisas aí, nesse universo de informações que você colocou. Primeiro, puxar essa ideia de que a gente tem uma memória nossa, memória de família, memória local, a memória do cotidiano nosso, que cruza, por mais que a gente às vezes não percebe, com a macro-história, né? Que é aquela história do lugar, das pessoas, da cidade, do estado. E é uma forma de você criar, então, um banco de dados desse dia a dia, da minha memória, da sua memória, das nossas relações familiares dentro do lugar onde a gente está, e criar uma espécie de um grande quebra-cabeça montado pelas pequenas peças que participam desse projeto?
É isso mesmo. Esse é o papel principal do Museu da Família. E o programa Primeiro Museu, como eu comentei, ele visa levar essas plataformas até cidades que não possuem ainda nenhum tipo de equipamento que preserve a sua história. E por que isso? Bom, entre 90% e 95% das cidades do estado do Paraná não possuem nenhum tipo de museu. Existem pequenas casas de memória, mas nenhum tipo de museu que tenham profissionais trabalhando nesse sentido. E o que foi constatado com o trabalho do Instituto Museu da Família e outras pesquisas mais, é que grande parte, a gente está falando de um quinto, em algumas situações até muito mais que isso, dos municípios do estado do Paraná perderam a sua população depois da Grande Geada Negra em 1975. E isso é um baque tão grande que até hoje os pesquisadores, tanto do meio acadêmico quanto do segmento memorialista, não conseguiram mensurar como que as cidades perderam a sua história. Existem cidades que possuíam mais de 50 mil habitantes no auge do café e depois de 1975 atualmente não possuem sequer 5, 6 mil habitantes. Quer dizer, e quem esteve naquela cidade naquela época? O que aconteceu com aquelas famílias? Por que aconteceu essa migração? E essa história precisa ser contada. E a única forma de contar essa história é a partir da memória das famílias. Sem elas é impossível essa história.
Completando um pouquinho o que o Miguel fala, nós temos em Maringá, por exemplo, a Prefeitura de Maringá tem o projeto Memória, que virou parte da Secretaria de Cultura. Né? João Laércio.
Gerência de Patrimônio Histórico.
Gerência de Patrimônio Histórico. A figura do João Laércio, eu acho que é o historiador que marca muito isso. Que você resgatar, e a gente teve essa grande chance, de resgatar em Maringá, através da memória oral, essas pessoas, o documento que essas pessoas produziram, relatando a sua trajetória na cidade. Aí você falou um dado interessante. Quantas cidades do Paraná não perderam sua memória quando da geada negra ele tirou uma grande parte da população do estado daqui e levou para outros lugares.
Pois é, geralmente você faz uma avaliação econômica desses índices que tiveram impacto direto, mas você não consegue fazer uma avaliação social, qual que foi esse
desdobramento. Que é muito maior o prejuízo.
É, nós temos alguns movimentos que indicam que a questão do Movimento Sem Terra nasceu aqui no Paraná depois da Geada Negra. Uhum. Há alguns que questionam. Mas muitas dessas situações nós estamos buscando com o programa Primeiro Museu, que prevê que os municípios que tenham interesse de constituir um equipamento museográfico e museológico na sua área de atuação, participem do programa acessando o site do Instituto Cultural Engá.com.br. E num primeiro momento nós vamos implantar uma plataforma do Museu da Família, que é uma plataforma virtual, a toque de caixa, muito rápido, depois um diagnóstico de território cultural. E no segundo momento, nós vamos partir para a constituição de 3 projetos para a implantação do Museu Físico. Um projeto para enquadrar na Lei Rouanet, que é a Lei de Incentivo à Cultura do
Governo. Então teria unidades físicas desses museus nos bairros.
Ele se desdobra sempre com unidades físicas nesses municípios. Com a Lei de Incentivo à Cultura do Estado, que está prestes a entrar ser operacionalizada para a destinação do ICMS para projetos culturais também. Em alguns casos, municípios que possam possuir leis de incentivo municipal, ou nós vamos criar plataformas de crowdfunding, que são financiamentos coletivos. Então a gente pode constituir, nós temos um município que está inscrito que é de bom sucesso, a gente pode constituir uma associação de amigos do museu. Uhum. E alguns empresários colocam um determinado valor por mês para que aquele museu comece a sair do papel. Então há diversos caminhos para que essa preservação da história das cidades e das famílias ocorra. O que precisa acontecer são a constituição de projetos. E é isso que o Instituto Cultural Engá e o Museu da Família se propõem com esse programa. E por que um programa, uma chamada pública, né? Uhum. Bom, nós não teríamos condições de atender 350 municípios do estado de uma única vez. Então nós limitamos para essa primeira fase, que vai até dia 30 de julho, nós vamos atender 20 municípios, entregar esse resultado, e depois em agosto nós vamos fazer uma nova chamada. Mas é óbvio que quem entrar nessa primeira leva vai ter os projetos aprovados de maneira muito mais ágil, até em função, e é importante a gente ressaltar, entrando o período das eleições, os ministérios acabam entrando num processo um pouco de trabalho mais moroso.
Exato.
Então, se a gente demorar muito para esse enquadramento, certamente os projetos vão demorar também para estarem aprovados.
E depois, funcionando, é uma envergadura enorme esse trabalho, vai exigir de vocês muito esforço. Né?
Nós vamos constituir equipes técnicas em cada um dos municípios, porque o nosso papel não é ter esse vínculo ad eterno com os municípios. Sempre o Instituto Cultural Engá tem esse papel de agência de fomento e incentivo à cultura, mas criando ciclos para que cada agente conheça o caminho para executar os seus projetos, inclusive financiamentos e enquadramento de projetos. Então cada município participando do programa, atendendo os requisitos do regulamento, além de levar os projetos nessa primeira etapa, vai receber uma qualificação e uma capacitação técnica dos agentes locais que vão operar racionalizar o museu.
Então você qualifica as pessoas que vão estar sendo um grande instrumento de coleta desses dados.
Exatamente.
Agora, eu achei interessante, um dia você criar uma página social da memória, né?
Exatamente, é um grande
porque seria muito interessante, é um grande feixe de memória, que é o que falta para as pessoas, inclusive, aproveitarem o mecanismo da internet, dessa coisa que chega a cada um de nós, né, chamada inclusão digital, e transformar num instrumento de coleta de dados históricos.
E é uma discussão muito grande que nós temos com alguns pesquisadores, e principalmente da área acadêmica, de buscar meios para democratizar o acesso à informação. De nada adianta você ter um acervo valiosíssimo e esse acervo ficar fechado nos finais de semana, ou você não ter formas de expor aquele conteúdo imagético. As fotos só têm valor quando as pessoas conhecem. De nada adianta você ter um acervo e ele ficar guardado para sempre ou para um público muito restrito. Então, para nós, o melhor caminho é a democratização das imagens e o uso de maneira muito exponencial para cada um preservar a sua própria história.
Não vamos esquecer que o Miguel Fernando é quem dirige o Maringá Histórica, que é quando você trabalha aquele levantamento de dados no teu site, que todo o registro da memória da cidade, feito inclusive para as pessoas que passam imagem, passam foto.
Exatamente, ele é uma experiência que inclusive foi uma das primeiras no estado do Paraná de um diálogo de preservação histórica em consonância com o público. Hoje nós temos 1.300 publicações e as pessoas sempre interagem. Você coloca uma foto, imagina que é uma coisa, até porque você não é detentor da verdade
absoluta. Isso eu acho interessante. Se alguém tiver alguma informação sobre essa fotografia...
As pessoas vão ajudando você a construir a história. Isso é fantástico. E agora a gente quer qualificar isso com o Museu da Família e o programa Primeiro Museu.
Aí você queria ampliar um pouco o que você já tem como experiência sua.
Pois é, a experiência que eu tive lá, na verdade, o Museu da Família, inclusive, como que a gente se conheceu, o Edson Luiz Pereira e o Marcelo Seixas, foi uma questão por meio do Maringá Histórica. Eu nem trabalhava ainda no Instituto Cultural Engá, mas o nosso antigo prefeito Silvio Barros conhecia o Maringá Histórica, e quando chegou o Museu da Família deles, ele falou: olha, você precisa conversar, porque vocês têm a história privada. Uhum. E o Miguel costuma divulgar a história pública das cidades. Então, nada mais justo do que integrar. Então, os dois projetos, basicamente, eles se interagem.
Miguel, parabéns pelo trabalho. Conte com o apoio da CBN. Eu acho que é um trabalho que vale a pena. O resgate da memória é fazer as pessoas também saberem onde elas estão, de onde elas vêm, né? E às vezes também saber um pouquinho por onde elas vão.
Pois é.
E depende muito de você ter o resgate da história como uma possibilidade para as pessoas. Meus parabéns e obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Que isso, muito obrigado, Gilson. Mais informações do programa Primeiro Museu, institutoculturalengá.com.br. Muito obrigado.